Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 10 de agosto. Hoje aqui na capital americana, calor e umidade. Lá fora, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais de 100 pessoas presas após distúrbios e pilhagens em zona nobre de Chicago, enquanto em Portland registram-se confrontos com a polícia. ONU avisa de crimes contra a humanidade na parte leste do Congo, onde pelo menos mais 16 pessoas foram mortas. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O MPLA diz que não há condições para as eleições legislativas. Ativistas presos no Bengo foram libertados, mas acusam a governadora de implicação nas suas detenções, o que ela nega. E vamos falar da música e vida de Valdemar Bastos. Morreu hoje, aos 66 anos de idade. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Vamos começar o noticiário com uma notícia que nos chega do Líbano. O governo libanês apresentou a sua demissão na sequência da explosão no porto de Beirute, na semana passada, que causou mais de 130 mortos e milhares de feridos. Para já, não há mais pormenores. A explosão, recorde-se, foi causada por nitrato de amónio armazenado desde 2014 e que se destinava originalmente a Moçambique. Mais de 100 pessoas foram presas na cidade americana de Chicago depois de uma noite de pilhagens e distúrbios numa das zonas nobres da cidade, em que pelo menos 13 agentes da polícia foram feridos. A polícia e o presidente da Câmara da Cidade descreveram os incidentes como pura criminalidade e um ataque à cidade. Esta madrugada foram disparados tiros contra agentes da polícia dessa zona, não se registaram feridos. Os incidentes deram-se depois da polícia ter atingido a tiro um homem num dos bairros da cidade durante o fim de semana. Na cidade de Portland, no estado do Oregon, registaram-se também confrontos quando manifestantes atacaram um edifício do sindicato da polícia. Na noite de sábado, manifestantes tentaram incendiar o edifício. 24 pessoas foram presas. 16 pessoas foram mortas num ataque a aldeias na parte leste da República Democrática do Congo, em violência étnica que a ONU avisou poderem constituir um crime contra a humanidade. A Agência de Refugiados da ONU, a ACNUR, disse que entre março e junho deste ano, cerca de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as suas zonas de residência devido a ataques levados a cabo por diversas milícias e grupos armados e retaliação do exército. Os últimos ataques foram levados a cabo por uma autodenominada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, constituída por combatentes da etnia Lendi, que têm atacado aldeias habitadas por pessoas da etnia Hema. 8 pessoas, incluindo 6 turistas franceses, foram mortos no Niger. O ataque foi levado a cabo por homens armados em motocicletas numa zona popular por turistas devido à sua fauna. Tropas francesas e do Niger estão a efetuar operações para tentar localizar os atacantes. O Banco Mundial avisou que até 100 milhões de pessoas poderão em breve cair na extrema pobreza, ou seja, com menos de $1.90 por dia devido à pandemia do coronavírus. A China impôs sanções a 11 cidadãos dos Estados Unidos, incluindo legisladores, na segunda-feira, em resposta à imposição de sanções a 11 residentes de Hong Kong e entidades chinesas acusadas de restringir as liberdades políticas na ex-colónia britânica. Entre os alvos contam-se os senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, John Oley e Pat Toomey e o representante Chris Smith, bem como indivíduos em grupos sem fins lucrativos e de direitos humanos. Não foram dados pormenores sobre o que é que as sanções implicam. Os Estados Unidos impuseram sanções na sexta-feira à chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, bem como aos atuais e ex-chefes da polícia da cidade, sob uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump. Jimmy Lai, um magnata dos meios de informação de Hong Kong e defensor ferrenho da democracia, foi uma das 7 pessoas presas hoje sob a acusação de violar a nova lei de segurança nacional imposta pela China. O jornal Apple Daily disse que Lei, de 72 anos de idade, foi levado da sua causa por suspeito de conluio com um país estrangeiro. O jornal também disse que pelo menos um dos filhos de Lei também foi preso. Temos uma notícia de última hora da cidade americana de Baltimore. uma explosão num dos bairros dessa cidade, a cerca de 80 quilómetros aqui de Washington, destruiu várias casas e matou pelo menos uma pessoa. Três outras estão em estado grave. Fotografias da cena mostram várias casas destruídas, com trabalhadores dos bombeiros a subirem sobre as ruínas. Um porta-voz do Departamento de Bombeiros disse que os bombeiros estão a tentar encontrar mais vítimas, possivelmente entre os destroços.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É agora quase que uma certeza absoluta. Não vai haver este ano eleições autárquicas. O secretário para os assuntos eleitorais do MPLA afirmou não haver, de momento, o que chamou de condições objetivas para levar o escrutínio avante, isto por causa da pandemia do coronavírus. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Mário Pinto de Andrade sustentou que a experiência de países da África Austral que realizaram eleições legislativas foi o que disse ser muito má, o que, portanto, exige muita cautela. Os partidos da oposição reagiram, esmagadoramente, com críticas à decisão, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
A UNITA, o PRS e a Casa Séria entendem, entretanto, que os primeiros sinais que revelaram o desinteresse do MPLA na realização do escrutínio 2020 foram dados com a não aprovação do pacote eleitoral autárquico e com o facto de o atual Orçamento Geral do Estado não contemplar uma verba para as eleições autárquicas. Segundo o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, estes foram os sinais mais evidentes de que o MPLA tinha alguma coisa que não ia ao seu agrado.
A nossa apreciação é que o MPLA fez uma avaliação do quadro da sua imagem ao nível dos municípios. Depois de todo este retardamento, o MPLA introduz o PIN ao nível dos municípios, que surge como uma forma de lavagem da sua imagem. Há tempos, o Presidente da República dizia que tudo estava posto, simplesmente estavam à espera que a Assembleia Nacional terminasse a aprovação do pacote legislativo autárquico. O certo é que isso não aconteceu, e agora o problema já é a pandemia. Mas a pandemia, ao nosso ver, não era suficientemente justificativo para que as eleições não se realizassem. É só olhar para outras experiências internacionais e para a África em particular.
O vice-presidente da Casa Séria, Manuel Fernandes, também entende que a pandemia não pode ser responsável pela não aprovação do pacote autárquico nem pela não realização das eleições autárquicas.
E sairmos desta vergonha de Angola ser o único país da região austral que não concretiza as autarquias. Também o único, galera dos Palopes. Se for necessário, mesmo ao longo da pausa parlamentar, podemos fazer sessões extraordinárias, especiais, é para aprovarmos as leis em fala. Mas vai ser mal. E eu tenho dificuldades como é que o presidente da Assembleia poderá fazer a sua intervenção sobre aquilo que foi o exercício parlamentar do curso deste ano. Não fomos capazes de aprovar o pacote autárquico na totalidade. Isso é uma mancha da Assembleia Nacional. Não estamos bem, não vamos ser bem no mapa. A pandemia não pode ser responsabilizada, não tem nada a ver do ponto de vista do pacote autárquico.
Para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, o MPLA demonstrou com esta atitude que receava perder para outros partidos se as eleições autárquicas tivessem que ter lugar em 2020.
O MPLA mais uma vez demonstrou claramente que é um partido que está receoso, não quer partilhar o poder e por esta razão esconder-se por detrás da Covid para dizer que não tem condições para a realização de autarquias de eleições autárquicas em Angola.
Quem defende a tese do MPLA é o líder da FNLA, Lucas Ngonda, que considera que as eleições autárquicas podem esperar, alegando que a vida está em primeiro lugar.
As eleições nós teremos para todo sempre. O homem que não estará lá para todo sempre. Se desaparecer, desapareceu, terminou. Então temos que tratar os problemas da vida. Não podemos misturar as coisas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Já estão em liberdade quatro ativistas detidos na passada semana por terem levado a cabo uma manifestação contra a governadora, que acusam de nada a fazer para resolver o problema de abastecimento de água. Todos eles foram condenados a uma pena suspensa e ao pagamento de uma multa de 50 mil kwanzas. O gabinete da governadora nega, entretanto, qualquer envolvimento na questão, como acusa um dos ativistas. Coco Mukuta.
Segundo o músico e ativista Jaime Domingos, mais conhecido por Jaime MC, os quatro jovens foram condenados a um mês de prisão suspensa por ordens da governadora da província do Bengo, Mara Kiosa.
Governadora, nós somos presos políticos. Foi o governo local que decidiu não o poder judicial. Aí ficou patente, tipificado assim, concretamente, de que o poder judicial não tem peso. A decisão veio do poder político.
Jaime MC, que sofreu um atropelamento por parte de uma viatura da Polícia Nacional no momento dos protestos, diz também que os protestos vão continuar.
É onde nós tivemos uma cadeia desumana. Aquilo nem nos países desenvolvidos do primeiro mundo, nem para guardar animais, nem como cabritos e porcos serve. Aquilo é uma cadeia desumana, mas ainda assim, isso não é de hoje. Nós começamos a fazer ativismo. Então nós estamos submetidos a isso. Não vamos recuar.
O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional de Imprensa do Bengo, Mário Silva, já negou a acusação.
O Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial do Bengo vem em resposta perentoriamente negar qualquer envolvimento da Sua Excelência a Governadora Provincial do Bengo Mara Kiosa na questão da detenção, o julgamento e quaisquer outras situações relacionadas com os ativistas que promoveram uma marcha de manifestação na passada semana. Sua Excelência a Governadora tomou conhecimento através do documento que chegou ao Governo da Província, dando conta da intenção de realização de tal evento, documento esse que mereceu da sua parte o seguinte espaço. Tomei conhecimento. Todas as outras situações que sucederam não têm qualquer envolvimento, qualquer responsabilidade nem acompanhamento da Sra. Governadora Provincial do Bengo, sendo apenas uma questão da responsabilidade da Polícia Nacional e dos órgãos de justiça.
Coquimo Kuta, Luanda.
Em Benguela, sete ativistas que querem a admissão do governador Rui Falcão reuniram-se num lugar público no passado sábado. Não houve prisões, nem confrontos, mas os ativistas denunciaram aquilo que dizem ser intimidação de polícias com cães e cavalos após a reunião de concertação. João Marcos.
A polícia diz que se tratou de uma ação de rotina, mas os ativistas cívicos têm outra apreciação. Até porque, conforme sublinham, as brigadas canina e de cavalaria estiveram para lá do Largo da Peça, num outro local eleito para as manifestações. Gabriel Cundi afirma que Angola continua com maus exemplos em matéria de liberdades e garantias dos cidadãos.
Não é bom que sempre que os ativistas estiverem reunidos, aparece já aí logo a polícia e a vigiar, porque afinal de contas os nossos interesses também são interesses que só têm a ver com o bem do próprio Estado, até porque nós também reprovamos certas condutas de muitos gestores da coisa pública. Por quê? Porque nós também andamos preocupados com a imagem do nosso Estado no plano externo. Agora, sempre que nós precisamos da polícia, vamos escrever, conforme já temos feito. Antes de nos manifestar, damos a conhecer a polícia e depois a polícia às vezes nos convida para um encontro de concertação.
A ativista Delfina Silvano, professora, realça que a defesa dos interesses da coletividade justifica a fiscalização dos atos dos governantes.
Chegamos, sim, senhora, a temer, mas se eles quiserem fazer, pá, que experimentem o que façam, depois vamos ver o que é que vai acontecer. Sentimos um bocadinho intimidados, né? Mas, é pá, nós somos ativistas, como os ativistas temos que ter uma força. Nós estamos aqui para defender o interesse do cidadão, né? Se eles tiverem que infringir qualquer coisa, e nós estamos ali para defender, para ajudar.
O chefe do Gabinete de Comunicação e Imprensa da Delegação Provincial do Interior, Pinto Caimbambo, explica, sem entrevista gravada, que foi realizado um exercício de rotina, normal e de exibição de meios. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Não se esqueça, amigo ouvinte, o Angola Fala Só à sexta-feira. Logo que soubermos o nosso convidado, vamos anunciá-lo. E então o ouvinte pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp 908-652-4584. Já lá vão 15 anos desde que a Caixa Social das Forças Armadas Angolanas lançou um enorme programa que visava fazer de projetos agrícolas uma fonte de rendimento para os seus membros. Com cerca de 45 milhões de dólares de capital inicial, esse projeto é descrito como o maior investimento da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas na região sul. Agora, fala-se no seu relançamento, mas no meio de uma crise e paralisação devido à pandemia do coronavírus, há quem se interrogue sobre se esta é a melhor altura para se fazer isso.
Quando, em 2005, o denominado projeto agroindustrial Nossa Terra, no município de Dompata, a 20 km do Lubango, arrancou, no horizonte estava o alargamento da carteira de negócios da instituição, facto que não se concretizou ao fim de 15 anos. Na calha dos mentores do projeto está a sua retomada, impulsionada por uma visita recente do Ministro da Defesa Nacional. Apesar do tempo de paralisação, responsável da Caixa Segurança Social das FAD na Uila, General João Traguedo garantiu que os equipamentos são funcionais.
São equipamentos que já têm alguns anos de funcionamento, mas que estão ainda, portanto, funcionais, portanto, obrigando aquelas reparações que são programadas e inevitáveis.
O projeto contempla duas fazendas com 320 e 140 hectares cada, plantados de citrinos, com um total de 250 mil pés de laranjeiras e 70 mil de tangerineiras, para além de macieiras e 12 unidades industriais para transformação de frutas em compotas e polpas. O economista Alberto Cambundo vê dificuldades do projeto em reerguer-se no atual contexto.
Esta em crise, não há divisas, o investimento está a cair, o crescimento económico é muito baixo, agora não registra crescimento económico, estamos em recessão, é muito complicado nesse momento.
Visão diferente tem Carlos Apapa, que fala de um projeto viável, desde que seja salvaguardado o refinanciamento.
É aqui capacidade ociosa e que por si só indica oportunidade do mercado e que viabiliza o projeto. Desde que estejam asseguradas as questões de rentabilidade do projeto, a solvabilidade, que é a capacidade da empresa fazer face às suas obrigações com o seu credor, então é preciso assegurar a questão da capacidade do projeto gerar, digamos assim, excedente líquido.
A opinião do economista Carlos Apapa e o projeto Nossa Terra, que pode ser reativado na província da Uila, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Chegou a altura da nossa página desportiva e vamos começar no futebol na Europa, onde hoje arrancam os quartos de final da Liga Europa. Recordemos que devido à pandemia do coronavírus está tudo atrasado e para se recuperar tempo foi acordado que a partir de agora as eliminatórias são disputadas num só jogo e no caso da Liga Europa é tudo na Alemanha. Hoje dois jogos, Inter de Milão contra o Bayer Leverkusen e Manchester United contra o Copenhaga. Creio que os favoritos são o Inter e o Manchester United, mas vamos a ver. Amanhã outros dois jogos, Shakhtar Donetsk defronta ao Basileia da Suíça e o Wolverhampton defronta ao Sevilha. Este vai ser bom. Na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga dos Madodas da Bola, os quartos de final começam na quarta-feira em Lisboa. Um jogo por dia até sábado e agora há um grande problema. Dois jogadores do Atlético de Madrid deram positivo num teste ao coronavírus no sábado. A sua identidade não foi revelada. Mas a deslocação do clube para a capital portuguesa foi atrasada. Hoje, todos os jogadores do Atlético de Madrid estavam de novo a ser submetidos a testes. Há receios que outros jogadores possam dar positivo. Mas mesmo se isso não acontecer, esses dois jogadores, quem quer que sejam, não podem ir. E há ainda que ter em conta qual vai ser a reação das autoridades portuguesas. Os resultados do teste de hoje, aparentemente só amanhã. Atlético de Madrid joga na quinta-feira com o Leipzig da Alemanha. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje um grande jogo em perspectiva. Milwaukee Bucks, que já venceu a Conferência Leste, defronta os atuais campeões, o Toronto, praticamente assegurados no segundo lugar dessa conferência. É um jogo que já não conta para nada, mas dá para dar uma ideia de como estão as duas equipas. Na Conferência Leste, aliás, já temos todos os 8 apurados para os playoffs. São eles o Milwaukee, Toronto, Boston, Miami Heat, Indiana, Filadélfia, Brooklyn Nets e Orlando Magic. Duas equipas da Flórida, portanto, da Conferência Leste estão lá. Na Conferência Oeste ainda falta apurar uma equipa. Há luta acérrima entre o Memphis e o Portland por esse lugar. Ontem o Portland ganhou, bateu o Filadélfia 124-121, enquanto o Memphis perdeu com os campeões do Toronto 108-89. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também jogou ontem. Perdeu, claro está, perdeu com o Oklahoma 121-103. Washington Wizards a caminho de ganhar o título de mamparras pós-Covid da competição. Nos últimos 6 jogos, 6 derrotas. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, lançou uma iniciativa destinada a combater a corrupção que nos últimos anos lesou o Estado em cerca de 5 mil milhões de dólares. Em alguns círculos de opinião moçambicanos, afirma-se que a iniciativa visa recuperar a confiança que o país perdeu perante os doadores internacionais por causa do escândalo das dívidas ocultas. Mas há também avisos que esse combate vai ser muito difícil. Ramos Miguel.
As reações não se deram esperar, afirmando ser desejo que isso não fique apenas ao nível da retórica e, sobretudo, que o combate à corrupção seja feito a todos os níveis.
Todos os níveis é muito difícil de combater, porque passa por muitos fatores de natureza económica, social, de valores da sociedade, e a esse nível nós estamos vendo que haja uma ação de educação da cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas para que haja mecanismos de avaliação, controle.
Economista João Mosque, que foi secundado pelo analista Fernando Gonçalves, para quem é preciso olhar para questões que sustentam a corrupção em Moçambique, por exemplo, obras de má qualidade como aquela que não se recusou a inaugurar há dias em Inhambane.
Aquelas questões que dão cabo de uma economia, e isso acontece a um nível muito alto, acontece nas empreitadas públicas, as negociações para as comissões nas obras públicas. Quando nós falamos de obras de má qualidade, se temos inspectores, se temos fiscais, como é que permitiram que aquelas obras fossem de má qualidade?
Entretanto, o analista Fernando Lima diz notar algum esforço por parte das autoridades governamentais para combater a corrupção, para melhorar as relações de Moçambique com a comunidade internacional, bastante abaladas pela crise das dívidas ocultas.
Há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer.
A fraca capacidade institucional para fiscalizar a implementação da legislação é apontada como um dos constrangimentos na luta contra a corrupção em Moçambique. E é essa fraqueza que faz com que o país assista nos dias que ocorrem à dilapidação dos seus recursos, os florestais, por exemplo, segundo o analista Jorge Martini. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora aqui na Voz da América, antes de terminarmos esta primeira meia hora, vamos ficar com um elogio. Um elogio ao músico angolano Valdemar Bastos, que morreu em Portugal aos 66 anos de idade, vítima de cancro. Valdemar Bastos é um dos mais consagrados artistas lusófonos e dos primeiros artistas de Angola a alcançar a internacionalização. Ele trabalhou com nomes como Chico Buarque, Dulce Pontes, David Byrne, Arthur Lindsay e Ryuichi Sakamoto, entre outros. Gravou com a Orquestra Gulbenkian, com a Orquestra Sinfónica de Londres e a Orquestra Sinfónica do Brasil. Com um percurso profissional de mais de 4 décadas, Valdemar Bastos apresentava uma sonoridade que ele próprio definia como afro-luso-atlântica. marcada por composições de cariz autobiográfico e influência da cultura africana e portuguesa e de toda a música de todo o mundo. Rainha Ginga, Velha Chica e Mushima são alguns dos temas que tornaram conhecidos. A Voz da América teve o privilégio de falar com Valdemar Bastos há 2 anos atrás.
Aprendi música, tocar por música. Depois toquei, a minha infância é muito rica. Toquei The Shadows, Bee Gees, toquei Jackson 5, toquei Booker T, jazz, rumbas, tangos, merengues, valsas. Nós éramos, como músicos de baile, éramos obrigados a ter uma panóplia de ter que aprender todo um leque de músicas a nível internacional mundial. Portanto, isto ficou em mim. Porque quando a gente durante muitos anos pratica outro tipo de músicas de vários estilos, nós ganhamos um conhecimento, temos a universidade da vida. Não gosto de fazer música fácil, não é a minha área fazer música fácil, música comercial ou comercialona, não me interessa. Eu faço música sempre com o sentido da arte cultural, uma música que engrandece o homem nas suas mais diferentes vertentes. Portanto, não é bem aquela dimensão comercial, porque eu amo, eu estou na música por amor, porque Deus me deu esse dom, e é um dom para partir entre as pessoas. Se a gente faz um trabalho de alta profundidade da alma, que vem cá de dentro com verdade, com sinceridade, com arte, essa linguagem, essa língua é entendida perfeitamente pelas pessoas, porque aí estão as emoções. Aliás, antes da língua de cada pessoa, há aquela língua que é a língua divina. Nós todos temos o espírito. E por conseguinte, quando a gente toca na dimensão espiritual, muito antes da língua em si, essa é uma linguagem que toda a gente entende, sem ser preciso tradutor.
Era o músico angolano Valdemar Bastos, que morreu hoje em Lisboa aos 66 anos de idade, e nós queremos chamar já a atenção para os nossos ouvintes que na próxima sexta-feira, no nosso programa de artes, vamos retransmitir toda a entrevista que fizemos com Valdemar Bastos. Estamos agora a terminar a primeira meia hora, da hora e meia de programação. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter reportagens de várias partes do mundo, incluindo de outros palopes. Até lá, vamos ter que ficar com a música de Valdemar Bastos, precisamente o Velha Chica.
Antigamente, a Velha Chica vendia colais e cipre. Antigamente, a Velha Chica vendia colais e cipre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos a vovó Chica, qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento? E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos a vovó Chica, qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento? Se menino não fala política, não fala política, não fala política. Se menino não fala política, não fala política, não fala política. Mas a Velha Chica embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a Velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia.
Estimado ouvinte, as nossas saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Votos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, mais de 100 pessoas presas em Chicago após noite de pilhagem em zona nobre da cidade. A Organização das Nações Unidas avisa sobre crimes contra a humanidade na parte leste da República Democrática do Congo e a China impõe sanções a 11 americanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Continuação de uma ótima escuta. As notícias desta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
Vamos começar um noticiário com uma notícia que nos chega do Líbano. O governo libanês apresentou a sua demissão na sequência da explosão no porto de Beirute na semana passada, que causou mais de 130 mortos e milhares de feridos. Para já, não há mais pormenores. A explosão, recorde-se, foi causada por nitrato de amónio armazenado desde 2014 e que se destinava originalmente a Moçambique. Mais de 100 pessoas foram presas na cidade americana de Chicago depois de uma noite de pilhagens e distúrbios numa das zonas nobres da cidade, em que pelo menos 13 agentes da polícia foram feridos. A polícia e o presidente da Câmara da Cidade descreveram os incidentes como pura criminalidade e um ataque à cidade. Esta madrugada foram disparados tiros contra agentes da polícia dessa zona, não se registaram feridos. Os incidentes deram-se depois da polícia ter atingido a tiro um homem num dos bairros da cidade durante o fim de semana. Na cidade de Portland, no estado do Oregon, registaram-se também confrontos quando manifestantes atacaram o edifício do sindicato da polícia. Na noite de sábado, manifestantes tentaram incendiar o edifício. 24 pessoas foram presas. 16 pessoas foram mortas num ataque a aldeias na parte leste da República Democrática do Congo em violência étnica que a ONU avisou poderem constituir um crime contra a humanidade. A Agência de Refugiados da ONU, a ACNUR, disse que entre março e junho deste ano cerca de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as suas zonas de residência devido a ataques levados a cabo por diversas milícias e grupos armados e retaliação do exército. Os últimos ataques foram levados a cabo por uma autodenominada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, constituída por combatentes da etnia Lendi, que têm atacado aldeias habitadas por pessoas da etnia Hema. 8 pessoas, incluindo 6 turistas franceses, foram mortos no Niger. O ataque foi levado a cabo por homens armados em motocicletas numa zona popular por turistas devido à sua fauna. Tropas francesas e do Niger estão a efetuar operações para tentar localizar os atacantes. O Banco Mundial avisou que até 100 milhões de pessoas poderão em breve cair na extrema pobreza, ou seja, com menos de $1.90 por dia, devido à pandemia do coronavírus. A China impôs sanções a 11 cidadãos dos Estados Unidos, incluindo legisladores, na segunda-feira, em resposta à imposição de sanções a 11 residentes de Hong Kong e entidades chinesas, acusadas de restringir as liberdades políticas na ex-colónia britânica. Entre os alvos contam-se os senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, John Oley e Pat Toomey, e o representante Chris Smith, bem como indivíduos em grupos sem fins lucrativos e de direitos humanos. Não foram dados pormenores sobre o que é que as sanções implicam. Os Estados Unidos impuseram sanções na sexta-feira à chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, bem como aos atuais e ex-chefes da polícia da cidade, sob uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump. Jimmy Lai, um magnata dos meios de informação de Hong Kong e defensor ferrenho da democracia, foi uma das 7 pessoas presas hoje sob a acusação de violar a nova lei de segurança nacional imposta pela China. O jornal Apple Daily disse que Lei, de 72 anos de idade, foi levado da sua causa por suspeito de conluio com um país estrangeiro. O jornal também disse que pelo menos um dos filhos de Lai também foi preso. A polícia de Hong Kong disse que 7 homens com idades entre os 39 e 72 anos foram presos, mas não os identificou. Horas após a prisão de Lei, mais de 100 polícias invadiram a sede da sua empresa, transmitida ao vivo no seu site do jornal, mostrando policiais percorrendo a redação enquanto vasculham os arquivos dos repórteres. Temos uma notícia de última hora da cidade americana de Baltimore. Uma explosão num dos bairros dessa cidade, a cerca de 80 quilómetros aqui de Washington, destruiu várias casas e matou pelo menos uma pessoa. Três outras estão em estado grave. Fotografias da cena mostram várias casas destruídas, com trabalhadores dos bombeiros a subirem sobre as ruínas. Um porta-voz do Departamento de Bombeiros disse que os bombeiros estão a tentar encontrar mais vítimas, possivelmente entre os destroços.
Em destaque nos próximos minutos, em Moçambique, Filipe Inhoso diz que quer combater a corrupção. Em São Tomé e Príncipe, profissionais da comunicação social estão insatisfeitos e pensam em paralisar as atividades. África Lusófona perde um dos seus melhores, Valdemar Bastos. E falando da África Lusófona, aqui está a atualidade com o Álvaro Lugero Andrade.
Amâncio, começamos pela Guiné-Bissau. Ao intervir na reunião que analisa hoje a situação no país, Rosine Soli Coulibaly afirmou que, embora o presidente Embaló tenha expressado o desejo de formar um governo de base ampla com Nuno Nabiam como primeiro-ministro, as perspectivas de avanço são reduzidas devido à forte oposição à adesão ao governo nas atuais circunstâncias. Ela acrescentou que o executivo e a oposição, liderada pelo PAIGC, permanecem profundamente enraizados nas suas posições e destacou preocupações em torno da segurança e abusos dos direitos humanos. Soli Coulibaly citou, por exemplo, a operação de 26 de julho na Rádio Capital FM, considerada aliada da oposição de acordo com aquela representante do secretário-geral das Nações Unidas, e cito, assim como relatos de prisões arbitrárias, intimidações e detenção de pessoas e figuras políticas tidas como opostas à atual administração. Fim de citação. Para aquela representante, essas ocorrências aumentaram as tensões políticas. No documento, ela refere-se à criação de uma comissão para a revisão da Constituição, que, no entanto, diz a representante do secretário-geral das Nações Unidas, foi criticada por várias partes interessadas, como o presidente da Assembleia Nacional, o PAIGC, e também organizações de sociedade civil e prominentes figuras jurídicas. Entretanto, Soli Coulibaly lembrou que o presidente Embaló disse que o trabalho da comissão está de acordo com a exigência da CDAO e que fornecerá a base para a revisão da Constituição em conformidade com o enquadramento jurídico. A representante de Guterres em Bissau diz que, por agora, um prognóstico do impasse atual ressalta a necessidade de continuidade e robustez do engajamento da comunidade internacional para evitar uma deterioração dos direitos políticos e humanos, consolidar as conquistas democráticas anteriores e preservar a paz e a estabilidade são necessárias. Ela também fala sobre a necessidade de manter uma estrutura para depois do fim da missão das Nações Unidas naquele país em fevereiro de 2021. Até o final do dia, eventualmente, teremos uma posição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por outro lado, em Cabo Verde, numa carta manuscrita a partir da cadeia do Sal, onde se encontra há 2 meses, Alex Saab, o empresário colombiano enviado do governo da Venezuela, decidiu, segundo ele, romper o seu silêncio e escreveu uma carta ao primeiro-ministro, diz ter sido sequestrado no seu avião a 12 de maio. Disse que foi negado o direito a uma audiência e que sua equipe de advogados não teve acesso à acusação do Ministério Público, algo sem precedentes na história legal de Cabo Verde. Na carta, ele faz duras críticas aos Estados Unidos e ele diz que, durante os 2 primeiros dias da sua detenção, foi colocado numa sala sem comida e sem luz, e que um funcionário insistiu firmemente em que deveria assinar a ordem de extradição voluntária, ao que ele negou. Recordo aqui que no passado dia 31, o Tribunal da Relação de Barlavento autorizou a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos. A equipe de defesa vai recorrer, um prazo que deve terminar na quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que regressa à antena dentro de sensivelmente 20 minutos para a terceira e última parte desta nossa emissão. Jornalistas de São Tomé e Príncipe ameaçam entrar em greve se o governo não começar a implementar o Estatuto de Carreira da Classe. Os profissionais dos 3 órgãos estatais de comunicação social, a Rádio Nacional, a Televisão de São Tomé e a STP Press, decidiram dar um ultimato ao governo, isto após um encontro com representantes do sindicato e da associação dos jornalistas. Tem os detalhes o Oscar Medeiros.
O presidente do Sindicato da Classe, Hélder Bexigas, diz que está cansado de promessas que nunca mais se concretizam. Há 6 anos que os jornalistas e técnicos da comunicação social de São Tomé e Príncipe exigem a implementação do Estatuto de Carreira, com vista à melhoria da situação salarial.
É preciso fazer mais alguma coisa, ser, se calhar, mais exigente, mais agressivo com a classe política, porque já há de muitos anos, por esta parte, que nós vimos o sindicato faz algumas coisas, vem o Estado e diz, epá, olha, não preocupem que está no bom caminho, está no bom ritmo, mas os anos vão passando e nós não vemos nada. Vamos elaborar uma ata daquilo que foi discutido aqui, vamos entregar ao nosso secretário de Estado. E caso, se nós não virmos as nossas reivindicações serem satisfeitas, só temos um e único caminho, é recorrer à greve.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social avisa que o pré-aviso de greve dependerá da resposta do governo após a entrega da carta com as reivindicações dos profissionais.
Já tivemos muitos encontros. O governo está careca de saber o que é que os jornalistas e os técnicos querem. Esse estatuto de carreira já vai com cerca de 6 anos, creio eu. Foi aprovado em 2014.
Face à ameaça de greve nos 3 órgãos estatais da comunicação social São Tomense, o presidente da Associação dos Jornalistas do Arquipélago, Juvenal Rodrigues, considera justas as reivindicações da classe, mas distancia-se desta decisão do sindicato.
O estatuto da associação, não, de certo modo, não nos permite, digamos, entrar nesse tipo de conflitos de classe. Estamos, sim, envolvidos de corpo e alma nesse processo, porque achamos que é uma coisa justa. Estamos dispostos a continuar a advogar no sentido de que essa implementação seja feita e mediar eventualmente um conflito. Mas isso será a decisão dos trabalhadores juntamente com o sindicato. Isto, eu pessoalmente não gostaria de pronunciar, porque realmente não faz parte do nosso mandato.
Profissionais dos órgãos da comunicação social estatais em São Tomé e Príncipe ameaçam entrar em greve se o governo não começar a implementar o Estatuto de Carreira da Classe, aprovado há 6 anos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, lançou uma iniciativa destinada a combater a corrupção, que nos últimos anos lesou o Estado em cerca de 5 mil milhões de dólares. Mas analistas dizem que o que Nhusi pretende é recuperar a confiança que o país perdeu perante os doadores por causa das dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Nhusi lançou a iniciativa na sua visita à província de Gaza, momentos depois de ter inaugurado o Tribunal Judicial Distrital de Massingir. Fundamental nessa perspectiva, e afirmou que o governo quer adotar uma política de prevenção e combate à corrupção que garanta que todas as instituições públicas e privadas atuem como um frente comum. Outros tribunais judiciais foram inaugurados nos distritos que Filipe Nhusi visitou nos últimos dias, marcando o reatamento das presidências abertas pelas províncias do país. Sem o combate à corrupção, não é preciso termos uma sociedade íntegra guiada por princípios de transparência, afirmou o presidente moçambicano.
A corrupção continua a interferir de forma negativa na vida dos moçambicanos. A corrupção priva o Estado dos recursos necessários que serviriam para criar com celeridade o bem-estar e o progresso do povo.
As reações não se fizeram esperar, afirmando ser de desejo que isso não fique apenas ao nível da retórica e, sobretudo, que o combate à corrupção seja feito a todos os níveis.
Corrupção a todos os níveis é muito difícil de combater, porque passa por muitos fatores, de natureza econômica, social, de valores gerados, e a esse nível nós estamos vendo que haja uma ação de educação da cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas para que haja mecanismos de avaliação, controle.
Economista João Mosca, que foi secundado pelo analista Fernando Gonçalves, para quem é preciso olhar para questões que sustentam a corrupção em Moçambique. Por exemplo, obras de má qualidade como aquela que Nhusi se recusou a inaugurar há dias em Inhambane.
Aquelas questões que dão cabo de uma economia. E isso acontece a um nível muito alto. Acontece nas empreitadas públicas. As negociações para as comissões nas obras públicas. Quando nós falamos de obras de má qualidade, se temos inspetores, se temos fiscais, como é que permitiram que aquelas obras fossem de má qualidade?
Entretanto, o analista Fernando Lima diz notar algum esforço por parte das autoridades governamentais para combater a corrupção, para melhorar as relações de Moçambique com a comunidade internacional, bastante abaladas pela crise das dívidas ocultas.
Há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer.
A fraca capacidade institucional para fiscalizar a implementação da legislação é apontada como um dos constrangimentos na luta contra a corrupção em Moçambique. E é essa fraqueza que faz com que o país assista nos dias que ocorrem à deletização dos seus recursos, os florestais, por exemplo, segundo o analista Jorge Matini. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAM, Mariano Nyong'o, assegura que vai continuar a defender as armas na posse do partido no âmbito do acordo de paz até haver um processo, ou melhor, um consenso com o governo para renegociar um novo acordo de paz. André Batista, no centro de Moçambique, reporta.
Mariano Nyong'o defendeu esta posição neste domingo 9 em teleconferência com apoiantes do grupo dissidente da RENAM na província moçambicana Tete, onde diz manter algumas pazes com guerrilheiros ativos.
A junta militar surgiu para defender a democracia. A junta militar surgiu para defender seus membros. A junta militar surgiu para conservar a diáloga e defesa do partido. Estamos ouvindo?
Frisou Mariano Nyong'o, interrompido várias vezes por aplausos de um grupo de apoiantes reunidos supostamente no quintal de uma residência.
Ainda continua a insistir para que o governo deixe ser questão, para que o governo deixe cercar as bases de Arenamo, para que o governo deixe arrancar as forças de Arenamo, para que o governo não arranque as armas do partido, essas armas é do sul, é do partido da República Francesa.
Defendeu Mariano Nyong'o. O líder dissidente revelou que a maioria dos ex-guerrilheiros que passaram à disponibilidade no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social em junho, nas bases de Savan, Entondo e Mangomonha, no distrito de Chibabava, continuam a passar noite nas matas por temer a nova ameaça de sequestro e assassinato.
Porque a junta militar ainda está a ver que a democracia ainda continua a ser ameaçada.
Insistiu Mariano Nyong'o, reiterando a necessidade do governo cultivar a tolerância e a confiança para o alcance de uma nova paz definitiva. Contactado pela Voz da América, André Majibir, secretário-geral da RENAMO, sobre a atual filiação de Mariano Nyong'o na RENAMO e a sua autonomia para a guarda das armas do partido, respondeu que o líder dissidente é apenas alvo de contestação no seio do partido.
Por que essa pergunta? Você sabe que Mariano Nyong'o é da Junta Militar? É, Mariano Nyong'o como da Junta Militar. Não estou a dizer que continua, não continua, mas estou a dizer que Mariano Nyong'o, por livre e espontânea vontade, criou a junta militar, um movimento do qual nós, como RENAMO, não nos identificamos.
A autoproclamada junta militar de RENAMO contesta a liderança de Yusuf Mohamed na RENAMO e quer renegociar o Acordo Geral de Paz, assinado há um ano, para uma reintegração digna dos ex-guerrilheiros. André Batista, para a Voz da América.
Morreu em Portugal aos 66 anos de idade, Valdemar dos Santos Alonso de Almeida Bastos. Ícone da música africana, um filho de Mbasa Congo, a capital da província angolana do Zaire. Valdemar Bastos levou a música de Angola a vários palcos do mundo e sempre defendeu, tal como disse numa entrevista em 2018, a projeção de África, a afirmação da cultura. Ideias próprias nunca faltaram a Valdemar Bastos.
Eu, como artista, e acredito que outros colegas meus, nós não devemos fazer como avestruz, meter a cabeça dentro da areia e o rabo de fora. Eu sempre fui um músico que, tanto acho que a arte, nós devemos interpretar as alegrias e tristeza, devemos também, há dias de sol, há dias de lua, de luar, há dias que não há luar, há dias que chove, há dias que não chove. E, portanto, interpretar a vida, e como eu tenho dito, a minha música fala sobre a vida, o estilo, qual é o meu estilo? A vida, o meu estado de espírito, sei lá, não faço as composições pensando, muitas delas vêm, nascem de si próprias. Então, a Velha Chica foi feita num contexto esse que parece que continua, isto é, quando continua no mundo inteiro. Se a menina não fala político, o medo que as nossas mães, as nossas avós têm, que a gente fale política, com medo que nos vão travar a vida ou que nos vão criar problemas. Ou outra música, Paz, Pão e Amor, já fala do momento que toda a gente ambiciona a paz, ambicionava a paz, Paz, Pão e Amor. Mas é uma luta constante e o músico ou artista consciente deve ajudar a melhorar a sociedade. Esta é a minha visão da arte, por isso também não é só a minha, claro, felizmente, há grandes músicos ao nível mundial que se preocupam cantando coisas que são do dia a dia muito importantes para o avanço da humanidade.
Quanto tempo para chegar à paz? Vamos todos, vamos dar as mãos, deixar para trás o que nos fez sofrer.
Valdemar Bastos, grande nome da música de África, grande nome de Angola. Na sexta-feira, no espaço de artes, apresentaremos em reposição a entrevista que ele deu à Voz da América em 2018. É a nossa homenagem a quem afirmou que um país floresce quando os seus valores culturais se afirmam. A menos de 3 meses da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, em novembro, as sondagens mostram o provável candidato democrata à presidência Joe Biden à frente do presidente Donald Trump. Embora as sondagens possam refletir a popularidade de um candidato em um determinado momento, nem sempre prevêem o resultado da eleição. A Voz da América conversou com 2 especialistas que previram o resultado da eleição não com base em pesquisas, mas nos seus próprios modelos de previsão. Ana Guedes.
Como descobrimos em 2016, as pesquisas podem estar incorretas. Então perguntámos a 2 especialistas que têm um bom histórico em prever o resultado de uma corrida presidencial.
Alan J. Lichtman. Sou Alan J. Lichtman, professor de História na American University. Eu previ com sucesso os resultados de todas as 9 eleições desde 1984.
Sou Helmut Norport, professor de Ciências Políticas na Stony Brook University. O modelo que desenvolvi obteve 25 das 27 eleições desde 1912.
Ok. Então e a metodologia? Lichtman usa 13 chaves, perguntas verdadeiras ou falsas sobre questões como economia, política externa, unidade partidária e o carisma de um candidato. Uma resposta verdadeira ganha um ponto para o titular, enquanto uma resposta falsa ganha um ponto para o opositor.
E se 6 ou mais chaves forem contra o partido na Casa Branca, são os previstos derrotados.
O modelo primário de Norton usa estatísticas da eleição presidencial desde 1912 como uma métrica principal. Qual candidato venceu as primeiras primárias presidenciais ou eleições estaduais para escolher o candidato presidencial de um partido à eleição de novembro?
Tem outro fator, a questão do género de movimento do pêndulo, que pode seguir trajetórias durante quase 200 anos. Donald Trump tem 91%. De chance de vencer a eleição.
Em 2020, a minha previsão é que Donald Trump vai perder.
Ok. E qual o veredicto? Lichtman mudou a sua previsão após a pandemia e a agitação social. No final de 2019, ele dava a eleição para Trump. Mas...
Em apenas alguns meses, Donald Trump e os republicanos passaram do que parecia ser uma vitória certa, com apenas 4 chaves contra eles, para uma derrota prevista com 7 chaves, uma mais do que o necessário para prever a sua derrota.
Para Norfolk, um independente restado, nem pandemia nem protestos têm influência no seu veredicto.
A previsão que faço é incondicional e final. Está escrito em pedra. Não pode dobrar, mas pode quebrar no final. Há uma chance de 9% de que sairia errado, mas é uma chance que assume.
Embora os 2 académicos digam que as suas previsões são definitivas, Lichtman, um democrata, diz que há 2 coisas fora do seu controle do modelo: interferência nas eleições e supressão de eleitores.
A base republicana é composta por idosos brancos como eu. Esta é a parte que mais diminui em termos de eleitorado. O Partido Republicano não pode fabricar novos idosos brancos, mas o que ele pode tentar fazer é suprimir o voto da crescente base democrata de minorias e jovens. Isso preocupa-me.
Nem Lichtman nem Northrop olham as sondagens para as suas projeções.
Estamos a viver numa era de cultura cancelada, política acordada, etc. Talvez algumas pessoas estejam relutantes a admitir, até mesmo para um pesquisador, que apoiam Donald Trump porque não parece bom, não fica bem em muitas pessoas.
Quem quer que ganhe? Não esqueçamos que ouvimos em primeiro de um destes dois analistas.
O presidente francês Emmanuel Macron condenou um ataque de homens armados no Níger contra um grupo que incluía trabalhadores humanitários franceses, matando pelo menos 8 pessoas, incluindo o seu guia e um motorista. O ataque de ontem, domingo, é descrito como um grande golpe para o Níger, um aliado fundamental dos Estados Unidos e de outros países na luta contra o extremismo no Sahel. O ataque ocorreu em Koré, a 50 km de Niamey, a capital do Níger. O grupo de ajuda francês ACTED disse que vários dos seus trabalhadores estavam entre os que foram mortos durante um passeio turístico. A França confirmou a morte de seus cidadãos. Acredita-se que este seja o primeiro ataque a ocidentais nesta região do Níger, uma atração turística popular graças à sua população única de girafas da África Ocidental ou do Níger. Em declarações à Voz da América a partir de Dakar, Gil Yabi, o fundador da WATI, uma organização da sociedade civil, disse que este ataque não é uma surpresa nesta região instável do Sahel. Este é definitivamente um golpe no esforço que tem sido feito até agora para trazer a segurança ao Níger. Mas em toda a região do Sahel sabemos que os ataques podem acontecer basicamente em qualquer lugar. As áreas mais expostas são as que têm uma proliferação de grupos armados. É muito difícil para alguns desses grupos se deslocarem de uma área para outra. Numa entrevista recente à Voz da América, Peter Pham, o principal enviado dos Estados Unidos à região do Sahel, disse que os ataques extremistas em Burkina Faso, Mali e Níger aumentaram 40% apenas no primeiro trimestre deste ano. Com tropas estrangeiras e uma base de drones dos Estados Unidos instalada na região de Agadez, no norte, o Níger colocou a segurança no centro da sua cooperação com potências ocidentais. Ainda assim, o país parece incapaz de evitar esses ataques, diz Rida Liamor, pesquisador sénior do Centro de Políticas para o Novo Sul. Este é um grande revés para o Níger, um grande aliado dos Estados Unidos, França e União Europeia. Tanto os Estados Unidos quanto a França vêm treinando, aconselhando e fornecendo equipamento às forças do Níger. No entanto, ter forças de segurança fortes não acontece da noite para o dia ou mesmo numa década, como é o caso do Níger. O gabinete do presidente francês Emmanuel Macron disse que ele falou ao telefone com seu homólogo do Níger, Mahamadou Issoufou. Ambos os líderes condenaram o que Macron descreveu como um ataque cobarde e que poderia renovar um debate político no Níger, de acordo com Sadiq Abba, um jornalista nigerino baseado em Paris. Sadiq explica que o que aconteceu em Koré tornará a segurança o foco do debate político no Níger, até mesmo sobre o histórico do presidente Issoufou e o valor das tropas estrangeiras em solo nigerino. Ele diz que as tropas francesas, americanas e até alemãs estão estacionadas no Níger. O Sahel se tornou um paraíso para grupos jihadistas como o Estado Islâmico no Grande Saara e a SGS. Vários europeus foram sequestrados e, em alguns casos, mortos nesta região volátil do continente africano. Em destaque hoje nas notícias, mais de 100 pessoas presas em Chicago após noite de pilhagem em zona nobre da cidade. A Organização das Nações Unidas avisa que há crimes contra a humanidade na parte leste da República Democrática do Congo. China impõe sanções a 11 americanos. Produção de Mariano Bartolomeu, mais Miguel ao microfone. Assim foi esta parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro de Andrade, a terceira e última parte. Um grande abraço e uma ótima noite de segunda-feira.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é segunda-feira, 10 de agosto, aos microfones de Álvaro Lúcio Alambrado. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em frequência Lupa da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voa.com para acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É mais 908-652-4584. A produção é de Léo Sarrino, edição e apresentação Álvaro Lugelo Andrade. Nos Estados Unidos, mais de 100 pessoas presas em Chicago após noite de pilhagem em zona nobre da cidade. Nações Unidas avisam para crimes contra a humanidade na parte leste da República Democrática do Congo. O governo chinês impõe sanções a 11 americanos e cai o governo do Líbano. Voz da América, segunda-feira, aqui do Top 10, as músicas mais ouvidas dos Estados Unidos, mais à frente, vamos começar em Nova Iorque, onde o Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa neste momento a situação na Guiné-Bissau. No início da reunião, representante do secretário-geral das Nações Unidas em Bissau reiterou a necessidade do apoio da organização e da comunidade internacional ao país, que continua a viver um clima de instabilidade, com vista a evitar uma deterioração dos direitos políticos e consolidar as conquistas democráticas. Rosine Sori Kolibali afirmou que, embora o presidente Embaló tenha expressado o desejo de formar um governo de base ampla com Nuno Dabiang como primeiro-ministro, as perspectivas de avanço são reduzidas devido à forte oposição à adesão ao governo nas atuais circunstâncias. Ela acrescentou que o executivo e a oposição, liderada pelo PAIGC, permanecem profundamente enraizados nas suas posições e destacou preocupações em torno da segurança e abusos dos direitos humanos. Sori Kolibali citou, por exemplo, a operação de 26 de julho na Rádio Capital FM, considerada aliada da oposição de acordo com aquela representante do secretário-geral das Nações Unidas, e cito, assim como relatos de prisões arbitrárias, intimidações e detenção de pessoas e figuras políticas tidas como opostas à atual administração. Fim de citação. Para aquela representante, essas ocorrências aumentaram as tensões políticas. No documento, ela refere-se à criação de uma comissão para a revisão da Constituição, que, no entanto, diz a representante do secretário-geral das Nações Unidas, foi criticada por várias partes interessadas, como o presidente da Assembleia Nacional, o PAIGC, e também organizações de sociedade civil e prominentes figuras jurídicas. Entretanto, Sori Kolibali lembrou que o presidente Embaló disse que o trabalho da comissão está de acordo com a exigência da CDAO e que fornecerá a base para a revisão da Constituição em conformidade com o enquadramento jurídico. A representante de Guterres em Bissau diz que, por agora, um prognóstico do impasse atual ressalta a necessidade de continuidade e robustez do engajamento da comunidade internacional para evitar uma deterioração dos direitos políticos e humanos, consolidar as conquistas democráticas anteriores e preservar a paz e a estabilidade tão necessárias. Ela também fala sobre a necessidade de manter uma estrutura para depois do fim da missão das Nações Unidas naquele país em fevereiro de 2021. Até ao final do dia, eventualmente, teremos uma posição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por outro lado, em Cabo Verde, numa carta manuscrita a partir da cadeia do Sal, onde se encontra há 2 meses, Alex Saab, o empresário colombiano enviado do governo da Venezuela, decidiu, segundo ele, romper o seu silêncio e escreveu uma carta ao primeiro-ministro, diz ter sido sequestrado no seu avião a 12 de maio. Disse que foi negado o direito a uma audiência e que sua equipe de advogados não teve acesso à acusação do Ministério Público, algo sem precedentes na história legal de Cabo Verde. Na carta, ele faz duras críticas aos Estados Unidos e ele diz que, durante os 2 primeiros dias da sua detenção, foi colocado numa cela sem comida e sem luz, e que um funcionário insistiu firmemente em que deveria assinar a ordem de extradição voluntária, ao que ele negou. Recordo aqui que no passado dia 31, o Tribunal da Relação de Barlavento
autorizou a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, a equipe de defesa vai recorrer, um prazo que deve terminar na quarta-feira. Em São Tomé e Príncipe, profissionais dos três órgãos estatais da comunicação social decidiram dar um ultimato ao governo após um encontro com representantes do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e da Associação dos Jornalistas. Há 6 anos que os profissionais da comunicação social exigem a implementação do Estatuto de Carreira com vista à melhoria da sua situação salarial, mas sem qualquer resposta. Agora dizem que se o governo não responder já, eles vão avançar para a greve. Para mais detalhes, visite a nossa página voaportugues.com. Voz da América, segunda-feira, é dia do Top Ten, com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top Ten americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete, as notícias estão com a Ana Guedes, a música está à responsabilidade do DJ UPS. Ana, o que é que está a marcar o showbiz esta semana?
Olá Mayra, olá amigos, vamos então aqui às notícias da música e vamos começar com Cardi B, que prometeu e cumpriu. A rapper, cujos fãs vêm exigindo novas músicas, anunciou que vai lançar uma nova parceria com Megan Thee Stallion, chama-se Swap, e chega este fim de semana. Desconhecemos se o single fará parte do próximo álbum da rapper do Bodak Yellow, o surdo premiado Invasion of Privacy de 2018, ou se estará no trabalho de estúdio de Stallion, que também fez a divulgação da música nas suas redes sociais. Até termos disponível o WAP, ficamos com um dos grandes êxitos, por vezes aqui tudo escolher, claro, Cardi B.
Honestly, don't give a f*** about who in front of me. But to make that distance, my world's breaking as hard as me. I don't bother with these f***s, don't let these bother me. They see pictures, they say ghosts, I'm who they tryna be. Look, I might just turn on some babes, I might just do with your boo. I might just fill on your face, my f*** feel like a lake. He wanna swim with his face, I'm like, okay. I let him get what he wants, he buy me East and LeBron.
O programa Top 10 está disponível no nosso site em www.boaportugues.com, nas redes sociais, mas se quiseres podes pedir uma música que iremos tocar aqui no Top 10. Podes fazê-lo via Facebook ou através do nosso WhatsApp e o número é mais 1-908-652-4584. Por exemplo, nosso amigo da Guiné-Bissau, Fodi, pediu-nos para tocar a música de rebelde Justin Bieber. Yummy! Aqui fica a música pedida Justin Bieber. Yummy! Apesar de todo o êxito que tem obtido e apesar de estar a trabalhar na sequência do seu massivo sucesso 24K Magic, parece que o Bruno quer uma carreira paralela, pelo menos é o que parece, depois de escrever para os seus 43 milhões de seguidores no Twitter. Por vezes fico frustrada a escrever música para o espelho e penso para comigo. Deveria ter sido modelo. E passou o documentário ao contactar Rihanna, sugerindo que se junte a ela no seu último projeto empresarial da Princesa dos Barbados, a Fenty Skin Campaign. Por agora desconhecemos o que Rihanna pensa da proposta de Bruno Mars, que assinou um acordo com a Disney para produzir e estrelar um filme com música sua original. Por agora apenas sabe que será um filme que assentará em muita música. Vamos ficar com um dos grandes sucessos de Bruno Mars, Uptown Funk, e assim nos despedimos. Ana Guedes volta aqui para a próxima semana depois de Bruno Mars e Afton Funk, vão ficar com a tabela 3 vezes mais para Boa Seleção. Obrigada, Ana, pelas notícias do Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora à tabela das 10 mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Começamos com a novidade, Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. Vamos ouvir o décimo lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Em nono lugar, uma descida de 3 posições. Savage, de Megan Thee Stallion, com Beyoncé. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português. E já sabes que podes também subscrever ao nosso canal no YouTube. É só escrever Voa Português. Em oitavo lugar é outra descida, também de 3 posições. É Roses, de St. John. Em sétimo lugar, continua Watermelon Sugar, de Harry Styles. Da América, e já sabes, podes pedir uma música, o DJ UPS vai tocar com certeza e a Ana vai dar aquele rala a quem pedir a música.
Basta enviar esse pedido para o WhatsApp da Boa. É mais um 908-652-4584. Em sexto lugar, mais novidades. E a partir daqui, há muita novidade a subir na tabela. Exile, de Taylor Swift, com Bon Iver.
Second, third, and hundred chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to my dream. I think I've seen this one before, and I didn't like the ending. I'm not your problem.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Podes pedir uma música, a tua música favorita, ou então dedicar uma música a alguém, quem sabe. Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Blinding Light desceu uma posição. É música de The Weeknd, está em quinto lugar. América. E aqui nos Estados Unidos, um dos maiores nomes da música trabalhou arduamente para produzir música nova, álbum novo, durante a quarentena devido à pandemia do coronavírus. Taylor Swift lançou o seu 8º álbum, o álbum Folklore. Tem 16 faixas e já está a ser um sucesso. Nós já ouvimos a música com Bon Iver, Exile, e agora vamos ouvir a música que ocupa o 4º lugar, chama-se The One. É Taylor Swift. Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. As notícias são sempre dadas pela Ana Guedes. E na música, o nosso DJ residente é o DJ UPS. Em terceiro lugar está What's Poppin' de Jack Harlow com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne. I keep it thorough. I got 5 chicks in New York, that means 1 in each borough. I'm in them pocket like Burrow. When I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro. Took her to talk about butter and churl. Took her home...
now I got a 1 euro. Zeros on zeros on zeros. That's what my bank account balance say. I got a check from the shoe company. Now I do anything in New Balance say. I bought her a plane to get out of state. I got me a shorty from Runaway. Said I'm in town today. She said she coming over and she down to stay. I got a hit, she been playing it. So when she pull up on me, I know what she about to say. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that like Stockton. Just joshin'. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins.
Produções do rap, isto pode ter sido assim uma desilusão, uma dor no coração, não sei. Mas não deve ter sido fácil ver Rockstar da Baby com Roddy Ricch ser destronado após 14 semanas consecutivas, sem uma interrupção. Sem um ai nenhum e uma quedazinha. Foram 14 semanas seguidas, hein? Em primeiro lugar. Esta semana está em segundo lugar. É Rockstar, The Baby e Roddy Ricch.
Safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears to fill up a fuck.
Boy, I'm a bugger, I'm about to chop her. I got a big drum to hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these people. I can see I'm running, she's talking to my mom, she hit me on FaceTime.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e nós estamos mesmo a chegar ao fim. Esta é a música mais aguardada, ou melhor, esta é a posição mais aguardada do Top 10, não é? O primeiro lugar, quem é que lidera? Não sei se aí do outro lado da linha já percebeste quem é que está à frente disto tudo. E dá pelo nome de Taylor Swift. Pois é, Folklore rendeu a Swift o seu 7º álbum número 1 no top da Billboard, no top 200 dos melhores álbuns, e alcançou a maior semana de 2020 para qualquer álbum nos Estados Unidos. Ela agora está empatada com Janet Jackson como a terceira líder entre as mulheres na história das paradas da Billboard. É verdade. Barbra Streisand lidera com 11 primeiros lugares. Madonna está atrás dela com 9. E temos aqui a nossa querida Taylor Swift, que está empatada em terceiro lugar entre as mulheres que mais lideram nas paradas da Billboard, ou seja, nestas listas da música de quem vende mais, de quem toca mais aqui nos Estados Unidos. Em primeiro lugar está, naturalmente, música de Taylor Swift, que chama-se Cardigan. Os nossos votos de uma semana fantástica, muita saúde, muita boa disposição. Nós voltamos para a semana. Vamos ouvir Cardigan.
No final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O governo libanês apresentou a sua demissão na sequência da explosão no porto de Beirute, na semana passada, que causou mais de 130 mortos e milhares de feridos. Para já, não há mais pormenores. A explosão, recorde-se, foi causada por nitrato de amónio armazenado desde 2014 e que se destinava originalmente a Moçambique. Mais de 100 pessoas foram presas na cidade americana de Chicago depois de uma noite de pilhagens e distúrbios numa das zonas nobres da cidade, em que pelo menos 13 agentes da polícia foram feridos. A polícia e o presidente da Câmara da Cidade descreveram os incidentes como pura criminalidade e um ataque à cidade. Esta madrugada foram disparados tiros contra agentes da polícia dessa zona, não se registaram feridos. Os incidentes deram-se depois da polícia ter atingido a tiro um homem num dos bairros da cidade durante o fim de semana. Na cidade de Portland, no estado do Oregon, registaram-se também confrontos quando manifestantes atacaram o edifício do sindicato da polícia. Na noite de sábado, manifestantes tentaram incendiar o edifício. 24 pessoas foram presas. 16 pessoas foram mortas num ataque a aldeias na parte leste da República Democrática do Congo em violência étnica que a ONU avisou poderem constituir um crime contra a humanidade. A Agência de Refugiados da ONU, a ACNUR, disse que entre março e junho deste ano cerca de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as suas zonas de residência devido a ataques levados a cabo por diversas milícias e grupos armados e retaliação do exército.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto a Ásia luta contra a pandemia da Covid-19, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, continua a oferecer ajuda essencial à região, incluindo com intervenções diretas para conter a disseminação da doença. Ao longo dos últimos 50 anos, os Estados Unidos têm sido o maior contribuinte para a segurança global da saúde, lembrou a administradora assistente da USAID para a Ásia, Gloria Steele. Construímos a base sobre a qual se baseia o sistema de saúde global, contribuindo com mais de 140 mil milhões de dólares em assistência à saúde global no século XXI, acrescentou. O mundo atual de crescente interconectividade e mobilidade acelera o risco global compartilhado para a saúde. Uma doença infecciosa como a Covid-19 pode ser transportada de uma aldeia isolada para as principais cidades em todos os continentes em menos de 36 horas. As emergências de saúde pública podem ter efeitos devastadores nas economias locais, regionais e globais. Elas perturbam os mercados, desestabilizam as estruturas públicas, ameaçam as operações comerciais e colocam em risco a saúde dos trabalhadores. É por isso que os Estados Unidos investem na segurança global da saúde.
Desde o início da pandemia, o USAID e o Departamento de Estado investiram mais de US$ 1 milhão a nível global e só na Ásia o montante investido ascende a US$ 182 milhões para cerca de 30 países.
O investimento de longo prazo nos sistemas de saúde daqueles países permitiu também uma rápida mobilização da resposta à Covid-19.
Em geral, temos investido na prevenção e no tratamento de doenças infecciosas através da melhoria da saúde materna e infantil e, é claro, também na segurança global de saúde. A assistência na luta contra a Covid-19 foi construída sobre os anos de assistência que os Estados Unidos forneceram ao mundo para combater doenças infecciosas.
Na Indonésia, por exemplo, em apenas algumas semanas, conseguimos mobilizar e treinar mais de 70 mil farmacêuticos, com os quais abordamos a forma de aconselhar os clientes e como enviar pessoas aos hospitais quando necessário, disse a administradora assistente da USAID para a Ásia.
A mesma coisa aconteceu na Índia, onde usamos a nossa plataforma de saúde materno-infantil para aconselhar as mães sobre prevenção à Covid-19 e, em seguida, compartilhar boas práticas de saúde em saúde materno-infantil.
Investimos muito em saúde e educação. Isso permite que o maior número de pessoas participe do processo de crescimento, reiterou a administradora assistente Steele. Quando os sistemas de saúde não são protegidos, eles afetam todo o resto. Não apenas a capacidade humana de participar, mas o crescimento da economia no processo. E esta é a nossa estratégia na região, concluiu a administradora assistente da USAID para a Ásia, Gloria Steele. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 10 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Nelson Arrilo e Álvaro Rudger Andrade. Boa noite, até amanhã.